Nesta edição do seu Paracatu Rural, confira o início de uma nova série, Reservação de Água em Veredas, aspectos técnicos e jurídicos. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise no seu aplicativo favorito para acompanhar inclusive os próximos episódios, além de outras notícias do agronegócio. No seu navegador de internet, coloque o nosso site como sua página inicial, paracaturural.com. Todas as vezes que você for acessar a internet, vai verificar então uma nova publicação. E eu volto já já com este primeiro episódio dessa nova série. Não saia daí!
Promoção Cicobi Card Mozão Premiado. Tá todo mundo namorando este prêmio. Durante o mês de junho, não perca a promoção Mozão Premiado do Cicobi Card. A cada R$50 em compras no cartão de crédito, você concorre a 1 milhão de pontos no Shopping Coopera. É só cadastrar no site da promoção e torcer. Quer presentear seu amor com 1 milhão de pontos? Então venha para o Cicobi Cred Gerais.
Pessoal, agora vai uma dica muito importante para você que precisa atender à portaria de outorga com as leituras do fluxo residual. A telemetria, além de contribuir para o entendimento e aproveitamento do recurso hídrico, torna a gestão mais efetiva a partir de dados precisos. O Hidroflow é o produto da Hidrocontrol que registra e monitora em tempo real as variações dos níveis de água e a vazão residual de rios e barragens. Converse com nosso parceiro aqui da região, o Henrique Gual, da Rural Engenharia, e tire todas as suas dúvidas sobre a implementação desta tecnologia. Um forte abraço da equipe Hidrocontrol e Global Star Tecnologia Satelital.
Planeta Água.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. As veredas são formações vegetais contornadas pelo cerrado, geralmente com a presença do buriti. Entre as espécies encontradas nesses locais estão as palmeiras, os buritis e espécies campestres que são as herbáceas. A palavra vereda significa estrada, caminho, e por isso ela é quem serve de caminho para muitas espécies. Geralmente as veredas ficam em vales ou áreas planas, próxima a nascentes e borda de matas de galeria. Essas áreas são fundamentais na manutenção da fauna do cerrado. Lá é refúgio e abrigo de vários animais, além de ser local de reprodução para a fauna terrestre e aquática. Diante da importância das veredas, principalmente em nossa região, noroeste de Minas Gerais, o SEBRAE, em parceria com a Irriganor e parceiros, realizou o seminário Reservação de Água em Veredas, aspectos técnicos e jurídicos, que reuniu grandes especialistas no assunto. A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Maria Soares Valentini, disse durante o evento que é preciso conciliar a preservação do meio ambiente e a produção de alimentos.
Bem, todos nós somos responsáveis pela preservação de todos os biomas, e naturalmente de todas as espécies que compõem cada bioma. Elas também precisam ser preservadas. Mas nós precisamos conciliar a produção de alimentos com a preservação dessas espécies. E para isso nós precisamos ampliar um pouco a nossa visão e analisar o potencial de produção de alimentos além de nossas fronteiras. Qual é o país no mundo que é agraciado com recursos naturais, com mais recursos naturais para a produção de alimentos? Então, hoje a gente observa que é o Brasil. Nós temos relevo adequado para uso intensivo de máquinas agrícolas, nós temos solo, água, luminosidade, temperatura, e mais do que isso, recursos humanos e tecnologias. Então, tudo isso traz para nós uma grande responsabilidade perante todas as outras regiões do mundo que não têm o mesmo potencial. Então, um dos pilares da sustentabilidade é exatamente isso, é a aptidão do ambiente para produzir alimentos. Quanto mais aptidão o ambiente tem, mais sustentável vai ser essa produção. E o cerrado, então, tem se mostrado como um dos biomas que tem maior aptidão para essa produção de grãos, e por isso essa produção tem crescido tanto nas regiões do cerrado, com destaque especial para as nossas chapadas. E que agora, o que nós temos observado? Que com o aumento da demanda mundial, o mundo espera que o Brasil, até 2030, em mais 9 anos só, aumente a sua produção de grãos em 41%. E isso é um aumento muito expressivo. Nós precisamos estar muito atentos para que esse aumento na produção ocorra com sustentabilidade, com respeito às leis ambientais, usando processos produtivos sustentáveis e aliando também a preservação das espécies. É um grande desafio, mas ele tem que ser encarado em todos os seus nuances, em todos os seus detalhes. E para aumentar essa produção, nós temos aí dois importantes caminhos. Um, naturalmente, é o aumento da nossa área plantada e o outro, o aumento da produtividade. Naturalmente, deverá acontecer os dois. Mas para você aumentar a área de plantio, nós temos opções de... Nós temos uma abertura de novas áreas, mas também algo muito importante que nós temos esperança que aconteça é a conversão de áreas de pastagens em áreas de lavouras. E nos últimos anos, nós observamos um preço muito baixo da carne bovina, com uma rentabilidade muito reduzida para os produtores rurais, e muitas pastagens, então, estão degradadas exatamente pela falta de capacidade dos produtores de investir. Então, muitas dessas áreas de pastagem degradadas também vão ser incorporadas ao processo produtivo nas áreas de lavoura para produzir grãos. Mas além dessa conversão de nova, isso também vai ajudar a reduzir desmatamento, ainda que legal, porque nós estamos ocupando aproximadamente aí 50% das áreas de cerrado no Brasil, então nós ainda temos áreas para abrir dentro das nossas possibilidades de desmatamento legal. Mas é importante ressaltar que essas novas áreas que são abertas por desmatamento, elas levam um período considerável para a correção do solo, para a adaptação da estruturação do maquinário, porque essas áreas alcancem produtividades altas como nós temos nas áreas mais antigas do Cerrado. Mas há uma possibilidade que nós temos, que tem que ser considerada com muita seriedade, é exatamente o uso de tecnologias, investimento nessas áreas que já são produtivas. Então, esses investimentos, eles podem ser em adubação, em sementes melhoradas, em controle de pragas e doenças, e hoje nós temos aí um grande uso de bioinsumos, bioinseticidas, biofungicidas para controle de pragas e doenças, né, ativos biológicos, também no uso de máquinas e equipamentos e outras tecnologias importantes, como a agricultura de precisão, que também traz um uso mais racional de todos esses insumos. Mas a irrigação, com certeza, é uma das tecnologias mais promissoras para que nós possamos aumentar essa produção de alimentos sem precisar incorporar novas áreas ao processo produtivo.
A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, trabalha no combate à fome e à pobreza, promove o desenvolvimento agrícola, a melhoria da nutrição, a busca da segurança alimentar e o acesso de todas as pessoas, em todos os momentos, aos alimentos necessários para uma vida saudável. Reforça a agricultura e o desenvolvimento sustentável como estratégia a longo prazo para aumentar a produção e o acesso de todos aos alimentos, ao mesmo tempo em que preserva os recursos naturais. Ana Valentini, secretária de Agricultura de Minas Gerais, continua falando sobre a necessidade de o Brasil em aumentar a produção.
Além de reduzir as perdas que nós temos nas lavouras, na safra de verão, com os veranicos que são muito comuns nas regiões de cerrado, a irrigação possibilita também duas ou três safras por ano na mesma área. E essa é uma possibilidade que nós vimos com sua assim, grande expressão realmente no Brasil, que é o país que tem uma disponibilidade hídrica considerável em relação a outros países do mundo. Bem, mas para irrigar, nós precisamos de água. E a irrigação é certamente a forma mais racional de você usar a água na produção de alimentos, porque a água vem na quantidade correta, no volume correto. Então, é uma forma de você usar com muita racionalidade e sustentabilidade o recurso água quando você analisa numa amplidão maior dessa disponibilidade para a produção dos grãos. Então, apesar da região do Cerrado receber bons volumes de chuva, esses volumes são muito concentrados em alguns meses de verão. Às vezes, você tem anos que você tem 4 meses de intensas chuvas e praticamente 8 meses sem chuva nenhuma. Então, tudo isso dificulta muito para que a gente possa ter uma produção mais garantida. E aí, esse regime indica o quê? O que ele diz, então? Se você tem chuvas muito concentradas numa época do ano, depois de um período longo seco, e nesse período você tem uma variação muito grande da vazão dos rios e ribeirões aqui na região do Cerrado, então, o que o bom senso, o que tudo isso nos indica? Que nós precisamos guardar a água da chuva quando ela é abundante para ser usado no período seco. E isso, então, precisa ser feito através de barragens. E uma grande porção do Cerrado, do estado de Minas, nós temos área com muito potencial para aumentar a produção de grãos, áreas planas, solos com boa capacidade para serem corrigidos, alguns já com fertilidade natural, solos profundos. Mas essas regiões normalmente são permeadas por vales que também têm a ocorrência de veredas, que é uma fitofisionomia já de grande conhecimento de todos nós, narradas em livros, como a obra de Guimarães Rosa, que isso também traz para todos nós, vamos dizer, um carinho e uma atenção especial às veredas, não só por sua beleza, mas também pela grande importância que essas veredas têm em preservação de espécies de faunas e de floras. Então, é natural que qualquer intervenção em qualquer área natural, seja em veredas, seja Mata Atlântica, seja qualquer obra que se vá fazer, seja estrada, seja ferrovia, todas as obras que não é, a humanidade faz para avançar a civilização, tudo isso impacta o meio ambiente e um barramento, seja num vale do Cerrado, que tenha ocorrência de vereda, que seja próxima, que seja um pedacinho, qualquer que seja, impactos serão sentidos. Então, esse é o tema desse seminário de hoje. E eu tenho muita esperança que, no final da tarde, nós tenhamos informações importantes para nos ajudar exatamente a conciliar a necessidade de reservação de água que tem os produtores da região do Cerrado de Minas Gerais, uma região muito grande, 2/3 do estado. Então, a necessidade que o produtor tem de construir essas estruturas para reservação de água, como nós vamos conseguir conciliar isso com a nossa necessidade também de preservar as espécies que estão nessa fitofisionomia. Aqui no nosso estado de Minas Gerais, nós já temos uma importante ferramenta que foi desenvolvida pela Secretaria de Agricultura e com a Secretaria de Meio Ambiente, em conjuntamente, com universidades do estado, Embrapa, Iemater, Epamig, que é o nosso ferramenta zoneamento ambiental e produtivo, que é um diagnóstico que nos possibilita a estudar uma sub-bacia, ver as suas potenciais, a sua disponibilidade de oferta hídrica, os usos dos solos, os usos que já estão tropizados, as áreas que estão degradadas e que são, precisam de ser recuperadas, áreas onde pode ser ainda ampliado a lavoura, passagens degradadas também a serem recuperadas, APPs. Então, é uma ferramenta que nos traz muitas informações para que o processo de produção de alimentos no nosso estado seja feito com mais sustentabilidade. Então, aqui eu dou um exemplo para vocês de zoneamento ambiental produtivo que foi feito na bacia do Ribeirão Santa Isabel, em Paracatu, que foi com a parceria do SEBRAE, da Irriganor, com apoio de várias entidades do município de Paracatu. Então, né, o que nós podemos observar nessa sub-bacia? Essa sub-bacia foi delimitada em aproximadamente 49 mil hectares. E o estudo nos mostrou, além de todas essas coisas que eu já comentei, também estradas rurais que precisam de ser adequadas, que tem um potencial erosivo, também um potencial de carreamento de sedimentos para os corpos d'água muito importante, as estradas rurais também é um ponto de atenção na questão da preservação, da conservação de nossos recursos hídricos.
E tem mais sobre esse assunto aí depois do intervalo, não saia daí.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
O zoneamento ambiental e produtivo, chamado ZAP, é uma metodologia do governo do estado de Minas Gerais que permite realizar análises integradas de sub-bacias hidrográficas utilizando tecnologia da informação. Com a ferramenta, é possível ter informações sobre disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, uso e ocupação do solo, paisagem e suas potencialidades. É como se fosse um raio-x daquela região. Exemplificando, o ZAP do Ribeirão Santa Isabel, aqui em Paracatu, Minas Gerais, a Ana Maria Soares Valentini, secretária de Agricultura do Estado de Minas Gerais, apresentou os resultados deste estudo.
Então, o que esse zoneamento nos mostrou? Ele mostrou que se forem construídas, hipoteticamente, 4 barragens, ou talvez 3 com maiores volumes, mas uma área inundada somada de 200 hectares numa bacia de 49 mil hectares, ou seja, você inundaria aí aproximadamente 0,5% daquela sub-bacia, você vai conseguir ter água disponível para abastecer a cidade de Paracatu, até multiplicar sua população por 3. Você pode, com isso, regularizar a vazão do ribeirão, porque, como eu já disse, como as chuvas são muito concentradas, a gente tem uma variação na vazão dos ribeirões da região muito grande, então você vai regularizar a vazão e ainda possibilitar atender toda a irrigação que já está instalada nessa sub-bacia, que não consegue funcionar com todo o seu potencial, devido à baixa disponibilidade de água em alguns períodos do ano. Você consegue ofertar a água para essa irrigação e também para a expansão que é possível e sustentável dentro da sub-bacia. Então, é exatamente essas informações que nós precisamos. Então, com menos de 0,5% de inundação na área da sub-bacia, você consegue garantir a segurança hídrica dessa sub-bacia. Então, nós temos no nosso estado muito conhecimento já em volta dessas barragens em veredas. Com certeza, a própria Secretaria do Meio Ambiente também tem barragens, às vezes não em veredas, mas em vales próximos a veredas, como é a Rima, com condicionantes de campanhas de fauna, com relatórios que podem também nos trazer informações para que a gente tenha segurança nessas decisões. Então, eu acho que mais ou menos nesse sentido, a mensagem que eu queria trazer, nós lá na Secretaria estamos sempre dispostos a todas essas discussões, e eu acho que a gente precisa muito de buscar a informação na academia, com as universidades, com os órgãos de pesquisa, com muitos institutos também, na área ambiental que fazem trabalhos importantes, para que todos nós possamos discutir, porque nós precisamos sim de reservar água, nós precisamos sim de aumentar a produção de alimentos no nosso estado, mas nós não podemos em momento algum esquecer e deixar de lado a importância da preservação de todas as espécies para a nossa própria preservação enquanto ser humano.
E nós continuamos essa série aqui no seu Paracatu Rural, portanto fique sempre atento ao seu Jornal do Agronegócio. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Daqui a pouco aqui a gente vai mandar alguns abraços aqui de nossos seguidores. Mas primeiro eu quero agradecer os nossos parceiros, Sicoob Crédito Gerais e Hidrocontrol. Também nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira e Lohane Marques, minha querida esposa Paula, te amo. Paula, beijão. Abraços também para os nossos ouvintes pelo rádio. Dona Ana Maria e também o seu Moisés Mendes, a Amanda Araújo, Regis Couto lá no Entre Ribeiros, ex-prefeito Olavo Condé, um abraço. Dona Elza Moreira e seu Evaldo José também. aos nossos seguidores de podcast em diversos aplicativos. São mais de 11 aplicativos de podcast em que você pode encontrar o Paracatu Rural. No Instagram, tem lá o Instagram, arroba Paracatu Rural, tem o Murilo Siqueira Ribeiro, Fabrício Miranda, Silvério Lourenço, Francisco José, Erley Pereira e também a Doralice Diniz. No Facebook, arroba Paracatu Rural, um abraço aí pro Juarez Moreira Branco, também pro Alemão Cunha, você tá bom? José Veiga, também um abraço aí pro Louival Teixeira. E no nosso canal youtube.com/paracaturural, que já passa de 66 mil inscritos, convida aí seus amigos, manda o link aí do YouTube para os seus amigos pelo WhatsApp. Um abraço para Dora Lúcia, também para o André Felipe, Dolores Mota e Selma Alves. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise no seu aplicativo favorito para acompanhar, inclusive, os próximos episódios dessa série que a gente apresentou aqui para você hoje. Você também pode colocar aí no seu navegador de internet, ali onde você digita www, você põe www.paracaturural.com, ok? Paracaturural.com, daí quando você entrar no nosso site, você coloca a nossa página como favorito, ou ainda melhor, você pode colocar como página inicial no seu navegador, porque aí todas as vezes que você abrir o seu navegador para entrar na internet, você já vai estar na nossa página, vai verificar ali a variação do dólar em tempo real, né? Ali do lado direito você pode conferir. Também você vai poder verificar as últimas publicações que a gente faz aí no nosso site. O Paracatu Rural está de segunda a sábado ao vivo na Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Se você estiver próximo a Paracatu, sintonize aí na frequência 96,5 MHz. Se não, pode ouvir por um aplicativo de rádio, como por exemplo Rádios Net. E na sua antena parabólica, nós estamos na TV Milagro. É a frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado!
Acorda de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.